por exemplo, Miriam e Arão eram os últimos, depois o próprio Moisés também representava, né? Lá embaixo, o último item na sua folha é a morte de Moisés. Então, você tem nessa folha aí, número 1, morte de Miriam, irmã de Moisés, número 3, morte de Arão, e lá embaixo, número 9, morte de Moisés. Nós vamos tá vendo agora no número 6, o recenseamento, nós vamos ver que toda a geração, conforme Deus prometeu, eu não. Conforme Deus prometeu para os filhos de Israel, toda a geração que saiu do Egito e que murmurou, que não acreditou, toda a geração iria morrer no deserto. E isso também incluiu essa velha geração, o ministério da lei, o ministério que não entraria na terra prometida. Mas na aplicação para as nossas vidas, esta velha geração não precisa ser você morrer, amém? Pode ser o seu velho homem morrer. Então, essa é a aplicação. Então, tudo aquilo que Deus usou até como preparação, o Ministério da Lei, tudo era importante para preparar as pessoas, mas estava chegando agora a hora de uma nova, um novo ministério representado por Josué, que é o mesmo nome Jesus no hebraico. Então ele representa o novo ministério que vai nos levar a entrar na terra prometida. Então isso é uma das coisas que está acontecendo no último ano, no, nesse último ano. Nós vimos também como Deus resolveu o problema da murmuração no item número 4, né? Deus levantou a serpente, que representa a verdadeira solução para todos os nossos problemas de murmuração, né? Daquilo que a gente sempre produz da nossa carne. Depois, no número 5, nós vimos todos esses confrontos com inimigos, né, que nós temos falado, né, sobre os parentes e os não parentes, né, sobre aqueles que as estratégias de Deus para vencer os inimigos, a necessidade de esperar em Deus a sua ordem para lutar. A hora que Deus manda lutar é para lutar, a hora que Ele não manda lutar é para esperar. E Deus quer preparar o povo, Ele está preparando as nossas vidas, o povo dele, nesses 40 anos no deserto, Ele está nos preparando para podermos confrontar os inimigos. Então, esse confronto com os inimigos faz parte do grandioso plano de Deus para nossas vidas. Então, isso é muito importante. E, finalmente, o último confronto, né? É que inicialmente não era guerra, foi com Moabe, que inventou uma outra estratégia, que não seria guerra. Ah, eu não, nós não podemos vencer por guerra, nós vamos vencer por uma outra forma. E Balaque chamou Balaão para usar uma outra estratégia, a estratégia de encantamento, de amaldiçoar. Deus não permitiu, mas Balaão inventou uma outra estratégia que foi mais bem-sucedida, que foi de introduzir tentação no meio do povo de Deus. Então, nós vimos também isso aí. Então, agora nós estamos em Números, nós estamos no item número 6. Estamos no livro de Números. Capítulo 26. Números 26. Você sabe por que o livro de Números tem esse nome? Por que que esse livro chama Números? Todos os livros têm um significado. Esses livros de Moisés, vamos ver quais são os cinco livros de Moisés. Os primeiros cinco livros. Gênesis, o que que Gênesis significa? Início, né? Foi o início de todas as coisas, o início da criação, do povo de Deus, do pecado, todos os inícios estão ali no livro de Gênesis. O que que significa o livro de Êxodo? Saída. Povo de Israel que saiu do Egito. Então foi o Êxodo, a saída do mundo para caminhar dentro dos propósitos de Deus. Depois vem o livro de Levítico, que vem do nome, né, do filho, né, Levi, né, Levítico, Levi, né, que tem a ver com todos os aspectos do sacerdócio, do sacrifício, das ofertas, né? das festas e todas as coisas ligadas ao serviço para Deus, serviço para oferecer as coisas a Deus. Depois vem o livro de Números, que significa números, né? Números significa exatamente números. Houve dois recenseamentos. O livro de Números, essa primeira parte, nós até acabamos não parando ali, mas o livro de Números começa, o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Números, Deus está mandando, depois de todo aquele período que eles ficaram parados no Monte Sinai, Deus fazendo aliança com eles, Deus mandou contar todas as pessoas. Já era o início do segundo ano no deserto. Deus mandou contar tribo por tribo quantas pessoas tinha em cada tribo. E agora, então, passaram esses 38, 39 anos e no capítulo 26 diz o seguinte. Só para completar os cinco livros, depois vem o quinto livro de Moisés que chama Deuteronômio. O que quer dizer Deuteronômio? A segunda recontagem, Deuteronômio é uma repetição, né, que na sua folha, nessa folha aqui, está ali no número 8, discurso final de Moisés. Nem quero pensar em quantas horas ele gastou para fazer esse discurso, né, que é o livro de Deuteronômio inteirinho. Ele contou a história, ele recontou todas as leis, e depois ele deu uma porção de exortações, de promessas, de bênçãos e maldições, de bênçãos finais sobre cada tribo. Foi o discurso final de Moisés. Devia ter sido nós não sabemos se foi de uma vez, provavelmente não foi de uma vez, acho que foi uma conferência inteira, né, dia após dia, não sei exatamente como que ele fez isso, mas foi uma recontagem total da história, porque havia passado 40 anos, né? E durante os últimos anos, né, pelo menos o que nós temos de relato aqui, havia silêncio, ninguém estava falando nada, Deus não estava falando, não estava acontecendo, eles só estavam vagando no deserto. Então, agora a velha geração havia morrido, ele está falando com aqueles que ou haviam nascido no deserto ou tinham saído, que qual foi a idade? Todas as pessoas morreram de 20 anos para cima, né? Então, a geração que está aqui no último ano, pronto para entrar na Terra Prometida, são ou as pessoas que estavam com menos de 20 anos ou as pessoas que nasceram no deserto, né? Então, nós temos uma nova geração. Então, capítulo 26, versículo 1. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, essa praga foi o juízo de Deus sobre os idólatras que entraram na tentação de Balaão. Foi a última coisa que nós vimos. Então, houve uma praga e Deus só parou quando alguém tomou, entendeu o furor, a ira de Deus e tomou uma atitude séria para acabar com o pecado na casa de Deus. Por isso, nós precisamos entender que, graças a Deus, hoje, quando tem pecado na casa de Deus, não precisa pegar um Finéas, pegar uma lança no meio da congregação e pegar o pecador e atravessar ele e a mulher, os dois, com uma lança. Graças a Deus, não precisa fazer mais isso. Mas Deus é o mesmo. E a ira que ele tem contra o pecado é a mesma. E ele quer, quando tem assuntos sérios, ele quer que tome medidas sérias. Amém? Então, depois daquela praga, nessa praga, quantas pessoas morreram? Vamos voltar no capítulo 25. Não sei se fala o número de pessoas. Versículo 9. Capítulo 25, versículo 9. 24 mil pessoas morreram nessa praga. Tudo, quer dizer, por culpa das pessoas que aceitaram o pecado, mas quem foi que introduziu? Nosso amigo, nosso ex-amigo Balaão, né? Ele foi amigo enquanto ele falou a palavra de Deus, falou quatro tremendas profecias de Deus, mas depois ele ainda cobiçava, assim, agora Deus não me deixou amaldiçoar esse povo e eu perdi aquele galardão, aquela recompensa que Balaque ia me dar, como que eu vou fazer? E ele achou a estratégia, achou um jeito. Nós não sabemos se ele ganhou a recompensa ou não, que ele ganhou a recompensa de Deus, que morreu junto com os midianitas. Mas ele introduziu o pecado no meio do povo de Israel e 24 mil pessoas morreram. Nós não sabemos, né, mas Deus, que é todo, né, ele tem toda a sabedoria, ele está fazendo a contagem matemática dele perfeita. É depois disso, nesse capítulo 26, que nós vamos ter a afirmação de que nenhuma pessoa que foi contada no primeiro recenseamento, em Números 1, daqueles que Deus prometeu, nenhum, salvo duas pessoas, Josué e Caleb, nenhuma pessoa vai ver a herança que eu tenho para vocês na terra de Canaã. Foi isso que Deus prometeu? E agora vai ser no capítulo 26, nós vamos ler que nenhuma pessoa daquela época ficou. Todos morreram no deserto. E isso foi depois da praga de 24 mil. Ou seja, pode ser que nessa praga de 24 mil pessoas, algumas pessoas da velha geração ainda morreram. Nós não sabemos, mas pelo menos foi depois disso que ele mandou fazer a recontagem. Então, capítulo 26, versículo 1, depois da praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas, e eles foram contar, daí vai enumerando tribo por tribo. Quem era contado? 20 anos para cima, todos aqueles que podem sair à guerra. E depois ele vai falar também que essa recontagem também seria para saber quais as pessoas, como que seriam as heranças. Pulando aí para agora para versículo 52. Só em questão de números, eu não sei exatamente o significado, como tenho falado, todas as coisas estão aqui por um motivo. Tem muitas coisas que nós não descobrimos, talvez alguém já descobriu em algum lugar, eu não sei exatamente o significado espiritual, mas na primeira contagem, números 1, todos os homens, 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, menos a tribo de Levi, que era contado separadamente, porque eles não iam sair para a guerra, os levitas não iam para a guerra, e eles também não tinham herança, como as demais tribos. Jacó teve 12 filhos, só que uma tribo não tinha herança, a tribo de Levi, ele era um dos 12. Só que tinha 12 tribos ganhando herança. Como é que deu 12 tribos, tirando Levi? Tem alguém aqui que já sabe. Ela falou baixinho, os outros não ouviram. Alguém mais sabe? Como é que deram 12 tribos ganhando herança, sendo que uma tribo foi tirada, que era Levi? Ele não tinha herança. Ele era uma tribo, mas não tinha herança. Como é que deu 12? Os dois filhos de José. Um filho, né, José foi abençoado, ele recebeu a bênção do pai dele, que ele ia receber uma herança dobrada. Que os dois filhos dele, Efraim e Manassés, cada um seria considerado uma tribo. Então, nós temos 12 tribos, mesmo tirando Levi. Né? Levi não tinha herança junto com os outros. Cada família dos levitas tinha um lugar para ficar, mais espalhado pela nação de Israel. Nessa primeira contagem, então, tinha 603 mil, eu não sei os números quebrados, né? Se vocês olharem em números, acho que no final de números 1 vai falar. E aqui, números 26, versículo 51, esses são os que foram contados, os filhos de Israel, 601.730. Então, durante os 40 anos, nós temos um número um pouquinho menor do que o inicial. Depois você pode comparar, as pessoas comparam tribo por tribo. Teve tribos que aumentaram de tamanho nos 40 anos. Teve tribos que diminuíram o total. Então, né, são coisas que, com certeza, tem alguma razão. Nós temos toda, né, tribo por tribo, a quantidade de pessoas, tudo mais, mas hoje nós só vamos olhar um aspecto mais geral, né, a importância do recenseamento. Então, 601.730, no versículo 51, 52. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Então, eu só queria marcar esses dois propósitos. Primeiro, eles contavam de 20 anos para cima todos aqueles que poderiam sair para guerra. Então, o propósito de Deus, Deus vai contar. Deus, como é que Deus conta, né? A matemática de Deus. Nós já tivemos oportunidade de ver como Deus conta o tempo. Lembra? Nossa lição aí, não sei que página que está na sua apostila. Nós tivemos uma lição na matemática de Deus, como é que Deus conta o tempo. Senhor Moisés, que sabia muito bem o calendário egípcio, lembra? Ele falou no Salmo 90: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, porque Deus conta os dias de maneira diferente da gente. Amém? A gente tem aquela ideia: olha, já passou da minha época de estudar, de mudar de rumo, para mim não tem mais jeito. Ou a gente pensa que é velho demais, os jovens às vezes pensam que são jovens demais. Deus tem um jeito totalmente diferente de contar o tempo. Ele tem um propósito para as nossas vidas. E é bem diferente. Por isso, nós podemos colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Nunca é tarde demais. Nós vamos ver o exemplo de Caleb, que homem de fé, né, falou com Josué: ah, eu estou aqui com a mesma força que nós dois, né, colega? Nós dois tivemos ali naquela época que nós entramos, lembra dos gigantes? Lembra das lutas, lembra como nós ficamos? Hoje eu estou com 85 anos, e daí? Não tem problema nenhum, a minha força é a mesma. Ele tinha outro jeito de contar os dias. Aliás, Moisés iniciou o ministério dele com 80 anos de idade. Iniciou o ministério, de 40 anos de ministério, ele iniciou com 80 anos de idade. Então, Deus tem uma outra maneira de contar tempo. Agora, ele também tem uma maneira dele, por isso que eu falo assim, né? Não cabe a nós saber quem é parente, quem não é parente, quem está no livro da vida, quem não está. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que saber se Deus está contando, se eu estou sendo arrolado nessa lista de Deus, nome por nome. Naquela época, que não tinha computador, não tinha máquina de escrever, não tinha nem as coisas mais simples que nós temos hoje, né, papel e caneta simples, né? Fala assim que eles foram contando e escrevendo nome por nome. Não era só contar a cabeça, não. Esse recenseamento era para saber quem é filho de quem. Você pode notar, eles falam alguns nomes aqui, mas tudo era assim. Eles contavam fulano, filho de quem, dentro da linhagem. Eles tinham que saber totalmente a genealogia para saber onde que a pessoa encaixava. Então, onde que Deus está colocando o seu nome? Quem interessa para Deus? As pessoas. Agora nós estamos aqui no momento de entrar na terra prometida. Por que que Deus está contando? Uma das razões é para provar que ninguém da velha geração ficou. Ele cumpriu literalmente, nenhum sequer ficou da velha geração. Deus quer acabar com o velho homem. Amém? Deus quer acabar. Ele vai contar, ele vai olhar dentro de você e vai olhar se acabou ou se não acabou. Acabou, acabou porque Cristo levou na cruz, mas acabou na prática, na sua vida. Isso é um momento real. Morreu ou não morreu no deserto? Então ele vai contar para verificar isso. Mas ele está contando as pessoas que têm de 20 anos para cima, prontos para ir para a guerra. Por isso, não importa a sua idade, se você tem 10 anos, menos 10 anos, mais de 10 anos, mais de 20 anos, na nossa cronologia, espiritualmente agora, o que que interessa para Deus? Se nós estamos prontos para ir para a guerra. Nós não entendemos, isso é muito pouco pregado, muito pouco entendido, que Jesus salvou a nossa vida. Nós ouvimos tantos testemunhos: Jesus me tirou do mundo, me tirou da escravidão, me tirou disso e daquilo, para que eu possa ir para o céu. Não, mas espera aí, antes de ir para o céu, ele tem uma luta, ele tem uma guerra. Aliás, o grande confronto no final, né, aquilo que nós identificamos com o final dos tempos, é uma guerra, Armagedom. Mas tem muitas guerras, muitos confrontos. O livro do Apocalipse é um livro de guerra, é um livro de confrontos, é um livro de lutas. Porque todo o propósito de Deus é preparar um povo que possa ser um instrumento de Deus para ganhar vitória para Deus nos últimos dias. Então ele está contando para verificar duas coisas: quem está pronto para ir para a guerra e quem vai herdar a herança. Porque versículo 53, a estes que nós recontamos agora, esses 601.730, ele tem um número certo, essas pessoas vão possuir a herança. Este se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Aos muitos, né, que é a tribo que tem muitos, aumentarás a sua herança. Aos poucos, diminuirás. A cada um se dará a sua herança segundo os que deles foram contados. Ok? Vamos só ler algumas passagens rapidinho para a gente confirmar que toda a velha geração morreu. Esse mesmo capítulo, versículo 63. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Números 1, primeira contagem. Então, eles escreveram naquela época, nome por nome. Eu repito, eles não tinham computador. Mas eles tinham uma coisa que hoje a gente não tem muito. Tempo, bastante tempo. Não tinham pressa. Então, eles contavam e comparavam a lista. Então, estavam lá os dois ali. Ó, nós estamos na tribo de Judá. Esse nome aqui, ele estava na primeira lista. Eu não sei como que eles fizeram a comparação. Mas aqui fala que nenhum houve. Acho que eles compararam, né? A lista de 601 mil, quantos dias gastava, quantos nomes você podia conferir por dia? Depois de contar, já contar toda essa multidão já demorava bastante tempo. Depois, para conferir a primeira lista com a segunda lista. Nenhum houve dos que foram contados. Versículo 65. O nome tinha que ter a idade, né? Que idade que ele tinha, né? Se ele não tivesse dentro da idade 20 para cima, ele nem estava na lista também, né? Versículo 65. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então aqui confirma. Vamos ver em Deuteronômio. Foram riscando toda a lista, só sobraram dois. Sobrou um aqui, mas claro, esse aqui, né, Deus tinha falado, né? Tá, pode ficar na lista, não tem problema. Deuteronômio 2. Ele está recontando aqui, né, já a parte da história, né? 2:14. Os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara, nem prometeu, ele jurou. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. Capítulo 4. Isso aqui é só para confirmar o que aconteceu como consequência daquela praga, como consequência do que Balaão fez. Capítulo 4, versículo 3. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, que era o ídolo, né, que Balaão introduziu, né, a idolatria foi ligado a Baal Peor. Quem já leu a Bíblia sabe que esse tal de Baal vai aparecer muitas vezes ainda na história do povo de Israel. Olha que semente terrível Balaão plantou. Esse Deus falso, Baal, vai aparecer muito ainda como um Deus falso. Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Eu não posso repetir, eu acho que é uma coisa tão difícil para entrar na cabeça dos evangélicos. Nós entendemos que idolatria é uma coisa do catolicismo, ou de paganismo, ou de outras coisas. A idolatria, se você fizer um estudo na Bíblia, você vai entender que a idolatria é uma coisa seríssima, que é muito, 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 nem se pode comparar com uma coisa exterior. É uma coisa muito profunda. Por isso, essa superioridade que muitas vezes nós sentimos que temos sobre outras religiões, porque nós não temos idolatria, é uma coisa muito falsa. Eu prefiro que não vá caçando um monte de ídolos exteriores, não que Deus queira isso, mas eu prefiro que você, que as pessoas não sintam que resolveram o problema da idolatria porque tiraram alguma coisa da parede ou do pescoço. Mas que entendam que idolatria, que é uma das coisas que Deus mais combate na Bíblia, você pode ver que realmente a idolatria é uma coisa que Deus odeia, que Deus abomina, é uma coisa que Deus, que se tem alguma coisa que pode fazer Deus ficar irado, é idolatria. E nós pensamos que estamos livres da idolatria. Se fosse tão simples assim, nós já estaríamos na Terra Prometida. Os judeus lutaram na nação de Israel, Deus lutando com eles, através de toda a história, para eles se livrarem da idolatria. Por que que era uma coisa tão difícil? Por que não jogar fora os ídolos e acabou a história? Porque a idolatria é uma coisa profunda. E Deus consome, Deus tem ódio da idolatria. Por quê? Porque a idolatria é que vem entre nós e Deus. É aquilo que você ama, aquilo que conquista o seu coração, a sua afeição, aquilo que toma o lugar de Deus. E existem muitas pessoas que estão no meio de uma igreja que tem idolatria exterior e tem talvez menos idolatria do que quem está achando que já superou, que já jogou tudo fora. Então é muito profundo esse assunto, não é só para a gente colocar assim, Deus abomina uma pessoa que está na igreja católica, não pode ser salva porque ela tem idolatria. Como que uma pessoa que está lá no meio de uma igreja idólatra pode ser salva? E nós esquecemos que a idolatria que Deus odeia mesmo é aquilo que está no coração. É, muitas coisas podem ser. Então, é uma coisa muito mais profunda do que uma coisa exterior. Então, isso mostra, Deus consumiu as pessoas que foram atrás de idolatria. Isso é uma coisa muito séria. É, vamos só mais uma passagem aqui para confirmar esse fato. Josué. É. Igreja. Muitas coisas podem ser ídolos para nós. Coisas, muitas coisas que no lugar certo são coisas justas, né? A família, né? Uma pessoa. A igreja, o seu convívio, alguma coisa, alguma possessão, podem ser coisas sem problema nenhum, mas podem ser um ídolo na nossa vida. Agora, tem um ídolo que é superior a todos os demais. Tem um ídolo que é o mais difícil de derrubar. É, o dinheiro estaria lá meio juntinho, mas tem um que tá na raiz de tudo. Por que que você gosta de dinheiro? Poder. Eu. Por que você gosta de dinheiro? Porque é bom para o eu. Então o grande ídolo é o eu. Né? Por isso que tem cananeus, fariseus, Jebuseus, né? Quantos nazareus? Olha, não fui eu, hein? Josué, capítulo 5. Só o versículo 6, só quero confirmar aqui mais uma vez que a geração, por que foi contado novamente, para poder afirmar com toda certeza. Josué 5, versículo 6. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra, que saíram do Egito e não obedeceram ao Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não haviam de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. Então, é a segunda geração. Ok, então, o objetivo do recenseamento para provar que toda geração tinha morrido, as pessoas contadas, né, tinham que preencher duas qualidades, ou era para duas finalidades, eles tinham que estar preparados para sair para a guerra, que é o propósito de Deus, e eles seriam as pessoas que iriam herdar a herança que Deus estava preparando na terra de Canaã. Então, isso é o propósito de Deus. Deus hoje também, ele faz a contagem dele, só que é só ele que tem acesso. Infelizmente, eu não posso prometer que alguém possa descobrir a contagem de Deus, mas ele tem uma contagem e ele faz o recenseamento. Nós vamos citar rapidamente alguma coisa no livro do Apocalipse para mostrar que Deus continua contando. Quem acha que Deus não interessa pela matemática, só quer a matemática dele, tá? Mas Deus interessa pela cronologia, ele interessa pelos números e ele interessa pela contagem, ele conta. Né, ele registra. Ah, tem um salmo que eu queria ler com vocês. Salmo 87. Que você esteja? Tem que estar, né? Falando sobre Sião, Salmo 87. Acharam? O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Por quê? Porque lá em Sião está o tabernáculo, a morada de Deus. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe, de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filístia, de Tiro, da Etiópia, se dirá, este homem nasceu ali. E de Sião se dirá, este aquele homem nasceram ali, o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará. Isso mostra que Deus conta, Deus faz o registro. Isso, logicamente, eu estou aplicando espiritualmente, né? O Senhor contará na descrição dos povos, este homem nasceu ali. Quem quer estar nesse registro? Cadê a sua certidão de nascimento? Cadê assim, Deus falou assim, este homem nasceu ali. Mas não só nasceu, mas foi criado, entrou na contagem, está pronto para a guerra, passou pelas provas, passou pelas coisas e está pronto para entrar na terra prometida. Voltando para Deuteronômio. Deixa eu só dar assim, mais ou menos uma visão, que nós não vamos ter tempo assim, de ir muito mais além disso aí. Deus mandou então, no livro de Números, que tem esse nome por causa disso, Deus mandou contar ao povo duas vezes, uma mais no começo do período do deserto e outra no fim. Nós vimos então o porquê. Agora, o rei Davi, um outro caso em que houve recenseamento na história de Israel, vocês devem lembrar, 1 Samuel 24, nós não vamos ler agora, né? Mas Davi resolveu contar o povo e Deus ficou muito bravo. E houve até uma praga também, uma história que nós não temos tempo agora para falar sobre as outras implicações da história. Mas só para saber, por que Davi pecou em recensear o povo de Israel? Vamos olhar em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. pelo menos para dar uma ideia. Existem motivos certos e motivos errados para contar. E a primeira regra é que você faz quando Deus manda, não é isso? Né? Deus mandou contar ao povo, ele tinha um objetivo. Quando foi Davi, Davi não recebeu nenhuma ordem de Deus, ele recebeu até um conselho sábio de um homem que nem sempre falava no espírito, né? Tinha um amigo, um comandante de Davi, que nem sempre era um homem espiritual, às vezes ele dava conselhos errados. Mas nessa hora ele deu um conselho sábio, Joabe. Joabe falou com Davi, falou assim, Davi, meu senhor, que Deus multiplique o povo 1000 vezes mais do que é. Mas por que você quer contar? Ele sabia que tinha alguma coisa errada. Por que seria errado contar o povo? Vamos ver, Deuteronômio 7:7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que há de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Talvez você vai dizer assim, mas o que tem isso a ver? Por que as pessoas contam? Por que Davi quis contar? Ele tinha tido várias vitórias, Deus tinha abençoado essa contagem, esse recenseamento. A Bíblia não fala exatamente em que ano do reinado de Davi aconteceu, mas pelo menos na sequência da história foi mais para o final, né, do reinado dele. Por que as pessoas contam? Grandeza, sentido de grandeza, de poder. E Deus está falando aqui que os números para Deus, nesse sentido, para saber se Israel é mais numeroso, para saber se nós somos maiores do que nossos inimigos, para saber se será que Deus, nas guerras que você conhece de cabeça, nas guerras, geralmente o povo de Deus que vencia era mais ou menos do que o inimigo? Menos, né? Lembra de Gideão, né? Que é o grande caso, né? Ele começou com 32 mil, que já era bem menos. Se ele tivesse saído com 32 mil, que parece que o inimigo tinha 100 mil ou mais, né? Então, se ele tivesse saído com 32 mil, ele já tinha que confiar em Deus, não é verdade? Tinha pelo menos 3 inimigos para cada um deles. E Deus vira para Gideão e fala assim, muita gente. Muita gente. Tá bom, então, quem não quiser ir, volta para casa. 22 mil. 10 mil ficaram. Muita gente. Muita gente. Vamos passar por uma prova, né? Sobraram 300, né? Mas isso, né, tem N outros casos em que Deus venceu os muitos pelos poucos. Então, a questão de Deus não é números para contar vantagem. Por que Deus contou no livro de números? Para saber quem tinha saído do Egito, quem tinha morrido no deserto, e para poder atribuir a cada pessoa um lugar no seu plano. Ele conta, ele tem uma razão para contar, mas ele não conta para contar vantagem. Ele não quer que nós usemos esses números para nos engrandecermos. Isso é um princípio de Deus do Velho e do Novo Testamento. Agora, só vamos dar uma olhadinha no Apocalipse para ver que Deus continua contando, às vezes. O livro do Apocalipse, acho que meu tempo já foi, né? No livro do Apocalipse, fala de números, às vezes fala de números que não tem jeito de precisar. Por exemplo, capítulo 5, versículo 11, falando de anjos. Quantos anjos você acha que Deus tem? Será que Deus tem ainda, será que não acabaram os anjos de Deus para atribuir um para cada um dos 6 bilhões que tem na Terra? Será que Deus ainda tem anjo? Não, ainda tem, ou ele tem que fazer mais anjos, ou quê? Como é que ele vai fazer? Olha só, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Ah, devia ter uns 1000 anjos, voz de muitos anjos. E dos animais e dos anciãos, era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Não tinha jeito de contar. Amém? Não tem. Os exércitos de Deus são incontáveis. Ele sabe tudo, mas, coitado, nós não vamos conseguir acompanhar esses números. Capítulo 7. Capítulo 7. Depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Misericórdia, não quero estar nesse dia, né? Nenhum vento. Pessoa, americano no verão sem vento. Nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Deus tem um selo, Deus sabe contar, Deus escreve no livro dele e ele marca, e é uma marca que só ele conhece. Amém? Israel aqui representando o povo de Deus. Se você for estudar a Bíblia na linha que nós estamos estudando, vendo o plano de Deus desde o início, eu não estou em condições ainda de mostrar essa sequência, nós estamos no começo, mas se você continuar estudando, se Jesus deixar a gente um pouquinho de tempo para continuar nosso estudo da Bíblia, né? Mas se ele voltar antes, vai ser melhor, porque ele vai abrir nossa mente, como no caminho de Emaús, a gente vai entender a Bíblia inteira rapidinho, né? Qual aula você prefere? Mas até chegar esse dia, nós precisamos entender o plano de Deus. E muitas pessoas estão errando a compreensão do plano de Deus, porque acham que Deus tem um plano para Israel de uma forma, para a igreja de outra. Estão perdendo a linha de sequência que Deus vem traçando desde o início. E Deus colocou a você e a mim como herdeiros, como filhos de Abraão. Está aqui no Novo Testamento. Nós somos a Israel espiritual. Nós fazemos parte desse povo aqui. E Deus quer selar as pessoas antes de trazer juízo sobre a terra. Não faça nada até que tenha o selo. Versículo 4. Ouvi o número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Será que eu faço parte dos 144 mil? Esse número é simbólico. 12 tribos, 12 mil de cada tribo, é simbólico. Pergunte aos judeus se alguém sabe hoje quem é da tribo de Judá, quem é da tribo de Naftali, quem é da tribo de Manassés. Não tem como cumprir isso literalmente. Mas existe um plano de Deus, 12 tribos representando a diversidade da igreja. Tem 12 tribos, cada uma diferente da outra. Pessoas diferentes, maneiras diferentes, mas ele selando dentro de cada uma delas. Coisa tremenda. Depois, versículo 9, depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Então, Deus tem um povo que ele conta, agora presta atenção, nós podemos levar isso para o lado errado, nós podemos levar isso para aquele lado assim de superioridade, né? A testemunha de Jeová, como ele citou, assim, eles falam dos 144 mil, e eles até falam assim, até, vamos dizer assim, eles não fazem questão de dizer que eles fazem parte dos 144 mil, porque na visão deles, os 144 mil vão para o céu e os outros ficam na terra, e eles preferem ficar na terra. Então, eles falam assim, eu não faço parte dos 144 mil, não tem problema. Mas isso aí é uma interpretação totalmente errada. Deus tem um plano. Agora, dentro do plano dele, existem as pessoas que são contadas e existem as pessoas que não são contadas, mas estão lá também. Porque essa multidão do versículo 9 têm vestes brancas, palmas nas mãos, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono, salvação ao nosso Deus, são os resgatados, mas eles não entraram na contagem. Não entraram no recenseamento. Agora, isso é o segredo de Deus. A única coisa que cabe a nós é dizer: Deus, se eu tenho um propósito na minha vida, eu não, meu alvo com o teu filho não é apenas fazer parte dessa multidão que ninguém pode contar, mas eu quero o selo de Deus na minha testa. Eu quero o selo de Deus, porque esse selo de Deus significa transformação, mudança, uma pessoa pronta para ir para a guerra. Porque depois esses 144 mil aparecem de novo no capítulo 14, Apocalipse 14, versículo 1. Eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Lembra? Deus vai contar quem nasceu em Sião? Esse é de Sião. 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Você quer na sua testa, o que é testa? Sua mente. Sua mente representa aqui, ó. O que que tem? Qual o sinal na sua testa? Intelectualidade, conhecimento, coisas deste mundo, conhecimento das coisas, ou nós temos o nome do nosso pai? Sem idolatria. Olha só, sem idolatria. Por quê? Versículo 2, ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono, diante dos quatro animais, dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico. Não é tremendo isso? É um louvor que só o Espírito Santo pode entender. É como alguém disse, aqueles que não têm voz para cantar, têm esperança aqui. Porque tem e aqueles que sabem cantar, vão cantar de uma forma diferente. Isso aqui é o cântico celestial. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados por Deus da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres são idolatria. O que é mulheres? É uma outra coisa no lugar do nosso cônjuge. É um amor que não é o amor de Deus. Eles não são contaminados com outras mulheres. Eles têm um noivo, eles têm um amante, que é o Senhor Jesus Cristo. Estes são os que são virgens, né? São castos. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Cabe você nesse número? Cabe, pelo sangue de Jesus, cabe. Mas não é só dizer: Jesus perdoou meus pecados, mas é dizer: Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero ser recenseado. Amém? Infelizmente, nós não terminamos a folha, mas nosso tempo realmente acabou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós não sabemos qual é a nossa distância dos acontecimentos do Apocalipse. Nós não sabemos o que que o Senhor está falando com os anjos, o que que o Senhor está preparando. Ó Deus, aquelas pragas que seriam lançadas sobre toda a terra, os juízos de Deus, mas nós sabemos que o Senhor está esperando para que o teu povo seja preparado, para que os teus escolhidos sejam selados. E este é o momento, essa é a nossa hora, ó Pai, em que nós podemos estar diante de Ti, dizendo: Senhor, sela a minha vida. Escreve o nome do teu pai na minha testa. Enquanto o mundo vai levar a marca da besta, nós vamos levar a marca do pai na nossa testa. Senhor Jesus, é para isso que o Senhor está nos preparando. É para isso que o Senhor trata com a nossa vida. 40 anos no deserto são como nada se o Senhor escreve o teu nome na nossa testa.